Boa tarde aos colegas do curso Diálogos, um curso estruturado para grupos. Temos nesse trabalho os grupos de Chapecó, Oeste de Santa Catarina, de Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre e Poços de Caldas. São os grupos que fazem o curso. Hoje veremos um pensador brasileiro, Jessé Souza, um jovem pensador arrojado que vai trabalhar as questões da identidade da nossa classe média. O título da obra é A Classe Média no Espelho, publicação da Estação Brasil. O Jessé tem formação na área do direito, né? Depois ele amplia seus estudos, ele passa a estudar sociologia na UNB, faz o doutoramento dele fora, na Alemanha, e o pós-doutoramento dele nos Estados Unidos. Pós-doutoramento na área da psicanálise e filosofia. Ele tem vários textos publicados, alguns que já antecipam, inclusive, o que nós vamos trabalhar hoje, como a ralé brasileira e entre outras obras, como a radiografia do golpe, a outra obra, aquele prefácio que vamos ver hoje aqui. No Brasil, não são poucos os pensadores que escrevem de uma maneira bastante incisiva no que se refere à contraposição de ideias, por vezes desautorizando outros autores, por vezes colocando elementos díspares, mas de uma maneira aguda. É uma das formas que nós temos de escrever no Brasil. Num dado momento, o Jessé escreve que uma das obras, inclusive, que já trabalhamos num dos nossos cursos, falando de Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, ele diz que o Freire não enxergou o que era o principal na obra que ele escreveu, na obra de 1933, né? Casa Grande Senzala. Ele disse que era a importância de fazer a crítica aos pressupostos racistas de toda a reflexão dominante na ciência social ocidental. Bem, não cabe aqui ao mérito de se o Freire enxergou ou não o que era essencial, assim como o Jessé, se nesse retrato que ele vai colocar agora da classe média brasileira, se de fato ele enxergou o essencial ou não. Em filosofia clínica, sabemos que cada um desses autores vai colocar esse espelho da classe média. Muitas vezes o espelho vai refletir a própria identidade do autor. Outras vezes esse espelho está virado para um elemento, por exemplo, político, ou para um elemento econômico, ou por um elemento social ou religioso, outras vezes é uma mescla. No caso do Jessé, esse espelho foi colocado de tal maneira que o que ele nos mostra da nossa classe média brasileira é um retrato bastante peculiar e importante para os nossos estudos, não é? O Jessé, primeiro, ele afasta a questão do fator econômico, que quase sempre é um dos primeiros quando nós tratamos de um retrato da nossa classe média. Ele afasta isso. Vocês verão como ele faz esse afastamento, né? Depois ele problematiza a questão de nos acharmos inferiores, emotivos, corruptos, vira-latas, essas questões, a mestiçagem, né, que embasou tantos estudos. Ele afasta também essa questão, problematiza e mostra um outro retrato. Ele caminha a partir de Max Weber, mostra o quanto o elemento protestante entrou na nossa sociedade e em grande parte do mundo, como isso mudou as nossas vidas, como isso impactou o nosso modo de ser. Ele dá um grande destaque ao fator moral, inclusive como construção da nossa identidade. E então ele começa, a partir daí, desse momento, a mostrar como construímos os elementos da nossa sociedade, o que deixamos de fora. Ele traz a figura do agregado, mostra como há uma profunda e essencial, não é distração, mas um engano na maneira como muitos dos brasileiros, quando consideram a si mesmos, suas identidades, quem são, e eles estão falando de outra coisa, eles não estão falando de si mesmos. Há um problema de identidade aqui. E claro que isso tem consequências, não é? Esse é o tema que veremos hoje aqui em Jefté Souza. Recomendo essa obra, Classe Média no Espelho, um livro importante para os diálogos, as conversações nos nossos dias. Como ele é muito extenso, eu selecionei algumas partes para trabalharmos. O Jefté começa com uma parábola judaica, que ele abre o livro dele, mostrando o que aconteceria um dia se a mentira e a verdade se encontrassem. Não é? A verdade sai gravemente combalida desse encontro. Segundo a parábola judaica, é porque o mundo hoje não tem desejo de, neste momento, de se encontrar com a verdade. Muito bem, vamos à obra. O Jefté Souza não ignora que o retrato que ele vai colocar aqui destoa de uma série de retratos historiográficos de pesquisadores importantes. E ele abre o estudo dele colocando isso. Ele diz: o que será dito acerca da classe média neste livro, o leitor ou a leitora, muito provavelmente pertencente a esta classe social, não ouviu nem leu em nenhum outro lugar. Então, de uma maneira contundente, incisiva, o Jefté nos avisa de alguns elementos que ele considera essenciais no livro. Ele diz: pelo menos 90% do que se passa por científico nas ciências sociais e que costuma ser ensinado nas universidades não passa de mera confirmação de um conjunto de preconceitos que visa eternizar a dominação social de uns poucos sobre muitos. Estou convencido de que tudo pode ser explicado, até mesmo os assuntos mais complicados, de um modo claro e acessível. Aqui ele faz um acompanhamento ao que Ortega e Gasset colocavam, não é? Sobre essa clareza. E ele diz que um dos obstáculos, que há muitos obstáculos a isso, desde a vaidade e outros aspectos intelectuais que muitos catedráticos utilizam, aquela empáfia, aquela colocação, aquele linguajar de determinada área, ele diz que, no fundo, o que está por trás de tudo isso é que nós detestamos a verdade quando ela incomoda, e que é o caso aqui. É uma verdade incômoda, segundo o autor. Ele diz que, antes de podermos trabalhar certas questões essenciais, ele escreve: teremos de desconstruir as mentiras pretensamente científicas que nos contaram a vida toda. Tais mentiras são de dois tipos. No primeiro, com o intuito de sermos mais domináveis, somos induzidos a nos ver como homens e mulheres excepcionalmente capacitados. Então ele diz que nós incutiram em nossas almas e mentes que nós somos livres, que nós podemos ir e vir, fazer o que bem entendermos e que há uma transparência em tudo isso, somos pessoas autônomas. Ele diz que isso é a primeira mentira, que não é absolutamente isso. Que nós somos seres que dentro de um processo histórico, o que pensamos, sentimos, fazemos, nossas identidades estão atreladas ao fator que foi construído atavicamente. E ele vai demonstrar esses elementos. Ele diz que essa ideia da nossa autonomia e liberdade só faz estimular o nosso narcisismo infantil e, com isso, nos torna manipuláveis e muito fáceis dentro de um sistema que quer, aliás, que nós sejamos facilmente domináveis. Ele fala, nas palavras do autor, ele diz: é mais fácil explorar as pessoas quando elas acham que são livres e autônomas. Reclamar do que e de quem, se o mundo é perfeito, se o mundo é transparente. Se há algo errado, então o erro só pode estar em nós mesmos, que não somos suficientemente livres, autônomos, diligentes e disciplinados. É exatamente por isso que existem estas mentiras, e estão por toda parte: escolas, universidades, televisão, jornais, propaganda. O mesmo se dá com a própria ideia de classe social. Como pode existir classe social se somos todos indivíduos livres, autônomos, poderosos? Ao contrário da classe dos proprietários, admirada, mas sempre suspeita de abuso econômico, e da classe trabalhadora, percebida como grande e massificada, a classe média está intimamente associada a este individualismo, a esta autonomia individual. Ele diz que a classe média é essencial em todos esses elementos, por isso ele se detém nela. É a partir dela que esses fatores todos surgem, se modificam e daí segue. Então ele diz que, claro, não existe um valor mais alto no mundo ocidental do que a pessoa se sente autônoma, independente, livre, né? E ele disse: uma sociedade de classe média é percebida como igualitária, como justa, considerando os registros positivos do trabalho produtivo, da liberdade individual, a vida democrática. E daí se entende porque, quando no poder, o Partido dos Trabalhadores tenha escolhido elaborar a sua narrativa sobre a importância histórica ascensão social dos excluídos sociais, que efetivamente viabilizava, elevando-os ao patamar da classe trabalhadora, ainda que precária. E ele disse que anunciavam como uma nova classe média. Uma das coisas, aliás, que ele combate, ele critica duramente aquele economista, o Marcelo Neri, né, que foi o pai dessa ideia da nova classe média. Ele disse que foi um dos problemas aí que nós tivemos. Bem, essencialmente nessa parte, o erro que Jessé Souza vai apontar é o seguinte: é o fato de historiadores, pesquisadores identificarem pelo aspecto econômico a classe social. Olhem as palavras dele: o recurso à definição de classe social baseada na renda torna possível falar de classe social e manter completamente intocadas as mentiras sobre liberdade e autonomia. Ele diz que esse tipo de compreensão impede um aprofundamento. Você não vai ver o fator social, que é o profundamente importante em tudo isso. Né? E as coisas começam a se tornar invisíveis. Vejam, essa maneira de tentar ver o que se passa, não primordialmente pelo fator econômico, pela renda, é uma perspectiva que requer certos elementos novos nessa consideração. Se você vai pintar um retrato de uma classe média ou um grupo, e você troca a perspectiva, diz: eu não vou avaliar esse grupo pelo fator financeiro, pelo fator econômico, mas pelo fator religioso, olha, uma série de hierarquias pode se modificar aí. Não é? Desde a evolução, desenvolvimento, postura, nossa, tem uma série de questões. É evidente que os debates acadêmicos aqui com José Souza não vão acabar tão cedo, não é? Porque ao fazer isso, ele inverte uma série de premissas historiográficas com as quais muitos pesquisadores estão ambientados. Ele diz: hoje em dia, o trabalhador precário não se considera pobre, mas de classe média. Os pobres são apenas os excluídos e marginalizados. A classe média real, por sua vez, agora se vê como elite, contribuindo para um auto-engano fatal e de consequências terríveis para o destino da sociedade brasileira e da própria massa da classe média. Se a classe média é a classe do individualismo ético por excelência, torna-se fundamental entender o verdadeiro significado dessa ideia para identificar a singularidade da classe média no conjunto das classes sociais. Ele diz: os valores que nesse momento norteiam nossa vida podem não estar claros na nossa cabeça, mas estarão sempre presentes no nosso comportamento concreto. Então ele diz que vai trabalhar a hierarquia moral, não é, que existe a partir dos valores. Depois, é muito importante diferenciar a classe média brasileira da classe média em outros países. E para isso é essencial um autoconhecimento a partir de uma perspectiva na qual nos comparemos aos outros. E ele coloca outros elementos aqui. Olhem esse elemento que ele diz: além da mentira que nos faz crer que somos indivíduos livres, autônomos, sem passado nem classe social, há outro grande engodo a ser desconstruído, aquele sustentado pelo mito nacional dominante, a partir da idealização servil e vira-lata do americano supostamente perfeito e honesto. A classe média brasileira será o principal suporte social dessas mentiras sociais compartilhadas por todos. Eita. E aí ele termina o livro tratando das questões relacionais entre classes, né? E a toda a parte final do livro dele é muito ilustrativa, porque ele conta trajetórias de pessoas. Então é assim, muito do que ele explica durante o trabalho dele, nas ilustrações nós temos aí um aprofundamento muito interessante, uma ideia muito feliz que ele teve de colocar isso, ajuda muito na compreensão do trabalho dele, né? Ele realizou centenas de entrevistas, ele estudou muito para construir essa obra que agora estamos trabalhando. Então, vamos diretamente a um ponto sobre a classe média e a construção do indivíduo moderno, tá? É isso que nós vamos ver, como chegamos a essa identidade aparente que muitos hoje possuem. Antes disso, vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre esse momento inicial do trabalho. Prosseguindo então os trabalhos, vamos primeiro ver aqui essa construção do indivíduo moderno e da nossa classe média. Inicialmente, o Jessé Souza considera que não é interessante para uma parte da sociedade que as demais partes tenham de fato acesso ao que se passa, não é? E por isso, e há vários fatores para impedir esse caminho. Vamos ver aqui uma das coisas que ele coloca sobre isso. Há uma contradição óbvia entre as novas possibilidades históricas de acesso à educação e informação, potencialmente favoráveis à difusão do pensamento reflexivo e autônomo, e, do outro lado, as forças mobilizadas para que isso jamais aconteça. Uma imprensa manipuladora e hipócrita como a brasileira, uma indústria cultural antirreflexiva e concepções do mundo hegemônicas e subservientes ao poder, de fato, são os atuais exércitos simbólicos que mantêm submissa a sociedade e bloqueiam seu potencial de desenvolvimento humano. Por favor, antes de... Eu sei que às vezes nós vemos aqui autores de direita, de esquerda, autores que não são nem de um lado nem de outro. Não é? Neste curso já vimos vários. Essa crítica que ele está fazendo não é para o governo atual e também não é para o governo anterior. E tanto o governo atual como o anterior, de direita e de esquerda, se inserem nessa crítica que ele está fazendo, assim como os governos anteriores a eles. Quer dizer, é algo que ele está fazendo uma análise historiográfica, não apenas da política, mas da sociedade tal qual nós a compreendemos. Então, ele fala da Igreja Cristã. Ele diz que a Igreja Cristã exerceu um dos impactos extraordinários na história da humanidade. Palavras dele: com seu exército de padres e missionários que chegavam aos recantos mais remotos a fim de discutir uma mensagem oral para aqueles que, embora não soubessem ler, podiam ouvir, aprender, as ideias morais e a eficácia prática dessa mensagem singular estão, portanto, intimamente relacionadas ao esforço cotidiano e incansável de instituições importantes. Essa é uma constatação fundamental para fins deste livro. Dada a invisibilidade desse processo secular de inculcação e incorporação de ideias, tendemos a achar que nossos hábitos e comportamentos nos são transmitidos pelo sangue ou que vêm das nuvens. É esse esquecimento que nos faz de tolos, pois a dinâmica das instituições que nos dominam e os interesses que elas defendem se tornam literalmente invisíveis. Não dá para criticar o que não se vê e o que não se percebe. Ele se refere, então, a uma formação histórica que foi, a partir de séculos e séculos, se disseminando, né? Ele diz: sem a compreensão e a percepção desta fonte moral, tanto de sua gênese, e aqui, pessoal, ele passa por Platão, pela Grécia, né? Que nessa caminhada dele, como na forma pela qual continua até hoje a ser reproduzida institucionalmente, imaginamos que nascemos com ideias morais, tais como nascemos com olhos e a boca. A ignorância acerca de tudo que nos move e determina nosso comportamento prático faz com que tendamos sempre a considerar como natureza e dado aquilo que na realidade é cultura, ou seja, invenção humana, construção histórica. Os inevitáveis sentimentos morais como culpa, remorso, ressentimento, raiva, inveja, mostram que o social e sua força moral estão dentro e não fora de nós, não apenas fora de nós. E principalmente por conta disso, essa ideia é tão acentuada. Bom, ele diz que com o tempo, no entanto, houve uma modificação essencial nesses fatores. No início, essa religiosidade, ela desfazia tudo que havia aqui no mundo para eleger o além do mundo, né? Mas que houve uma mudança muito grande dessa salvação do além do mundo para uma salvação neste mundo, que é o que a maioria das pessoas hoje busca. Ele diz então: vimos que a hierarquia moral legada pelo cristianismo tem como eixo principal a oposição entre espírito e corpo, Tudo que é associado ao espírito passa a ser nobre, digno de admiração, e tudo que tem a ver com o corpo e suas funções é visto como animal, banal, inferior. Ele se refere também aos elementos de Agostinho, né? Depois ele diz: note que a ideia atual de interioridade como espaço subjetivo, só nosso e dentro de nós, não caiu das nuvens, e muito menos é inata. Ela foi criada, inventada historicamente, e só depois de sua reiteração secular e persistente institucionalização cotidiana foi que passamos a ver essa ideia como algo natural, óbvio, como o nascer do sol. Antes de tudo, porém, ela é uma construção histórica e contingente da religiosidade ocidental. Ele está falando da inserção de Lutero, do protestantismo, que fez com que, a partir do século XVI, houvesse essa mudança de eixo. Não é que até então era muito diferente. Ele diz assim: de certo modo, somos todos protestantes hoje em dia, posto que na prática, independentemente de sermos ou não religiosos, vivemos cotidianamente sob o império das ideias da disciplina protestante. Nós já vimos essa leitura em outros autores, não é? Como eles mostram que isso se passa, como isso se esparrama, não é? E Lutero, Weber, como esses elementos foram se disseminando. Então ele entra aqui numa questão que é fundamental enquanto caminhamos aí para a classe média brasileira. Não estamos lá, estamos caminhando na fundamentação para chegarmos a ela. Ele diz: nessa definição moderna da definição do indivíduo, o primeiro impacto do protestantismo tem a ver com a nova valoração atribuída ao trabalho produtivo. O que o autor está colocando aqui para nós, pessoal, é que antes disso, o trabalho, conforme nós o compreendemos, o trabalho historicamente como nós temos, ele era feito por quem? Pelos servos, não é? Pelos escravos. A nobreza estava bem longe disso aí, né? Nas palavras do autor, ele diz: as classes superiores tinham sua nobreza confirmada pelo fato de que não trabalhavam, sendo o ócio e a contemplação atributos que conferenciam honra e nobreza. Martinho Lutero e, em seguida, todas as vertentes do protestantismo invertem por completo este sentido do trabalho. Em vez de desonroso, desrespeitoso, o trabalho passou a ser visto enquanto meio de realização do desígnio de Deus na Terra como sagrado e fonte principal de toda honra, prestígio, respeito social. A revolução de consciências protestante vira de ponta cabeça o imaginário social. O trabalho produtivo e cotidiano torna-se o suporte tanto da autoestima como do reconhecimento, respeito social do indivíduo. Não apenas a religião, como aponta Weber e também aqui o autor, inúmeros outros fatores estavam corroborando para isso. Né? Inúmeros outros fatores. Final da Idade Média, o mercantilismo, a abertura dos mares, as navegações, havia muita coisa que contribuía para que essa ideia encontrasse outros caminhos, né? E que o trabalho fosse tido de outra maneira. Então ele diz que ser racional passa a ser definido pela capacidade de autocontrole e de disciplina das paixões e inclinações naturais do corpo, em nome de um objetivo externo ao indivíduo. A disciplina interior deve servir a um propósito, o que implica a noção de responsabilidade individual. Ele diz que é daí que vem a nova noção de dignidade. Para servir a Deus, prossegue o Jessé Souza, não é mais necessário recolher-se em orações no mosteiro e voltar-se para dentro de si mesmo, mas sim trabalhar na prática para sua maior glória neste mundo. Como isso implica a busca do bem comum, a noção de trabalho útil é pouco a pouco pensada em termos apenas seculares de utilidade prática. Ele fala que, alguns parágrafos depois, se inicialmente apenas a burguesia, a caminho de se tornar a classe social dominante, apropriou-se do discurso do trabalho útil para o bem comum, a fim de deslegitimizar o discurso tradicional da nobreza, logo a situação muda, porque também as classes trabalhadoras passam a exigir sua inclusão econômica e política, e pelas mesmas razões que a burguesia evocara contra a nobreza. O autor mostra que, citando e retornando a Weber, que tudo isso, claro, passou-se por etapas, né? Uma coisa caminhando, levando a uma outra, abrindo mais espaços, os trabalhadores chegando, abria espaço para se falar em igualdade de trabalho, de condições, porque nessas tantas pessoas, né? A política precisava acompanhar, os vários eixos da sociedade se mobilizavam para essa construção. Ele diz que dentro dos critérios morais há muitas modificações. Por exemplo, o que passa a ser virtuoso já é uma outra coisa agora. Não é? E, nas palavras do autor, o que passa a ser definido e percebido por todos como virtuoso, digno de valoração e avaliação positiva, muda seu sentido histórico de modo radical. Bem, é aqui que vai a democracia moderna e que chega aos nossos dias, é aí que ela vai se sedimentar, nesses fatores, né? E o entendimento dessas hierarquias morais que surgem, a partir de todas essas mudanças, isso é fundamental para a compreensão do que ele vai propor na obra dele. Bem, mais adiante, o autor nos coloca que hoje, com o desenvolvimento de tudo isso e a chegada aos nossos dias, olha como ele coloca a dimensão dessa situação emancipada dos vetores antigos para os dias de hoje. Ele diz, tudo que existe agora são coisas que podem ser compradas e tocadas com as mãos. O mundo simbólico, em todas as suas dimensões, ele permanece irrefletido e apenas os desejos e as justificativas da existência cotidiana ocupam o espaço possível do pensamento. Somos, neste caso, como as formigas, disciplinadas, consumidoras, que não fazem qualquer uso efetivo da capacidade reflexiva e crítica que caracteriza a dignidade especificamente humana. Ele disse que isso tudo vai alimentar o quê? O narcisismo individual. O fato, diz o autor, do nosso comportamento ter como principal referência a satisfação dos nossos desejos e a legitimação da vida que levamos, algo que caracteriza em gradações distintas a todos nós, seres humanos. Bem, o que vem agora eu peço para que vocês grifem, por favor, que é um dos corolários de tudo o que estamos vendo em toda essa parte de fundamentação. O autor nos diz, desse modo, a própria ideia de que somos em nossos sentimentos mais íntimos, determinados por uma moralidade social que se manifesta sem que tenhamos qualquer controle, é algo que assusta e incomoda muita gente. Para esse tipo de público é confortável achar que os indivíduos é que escolhem a vida, que eles criam suas próprias ideias morais e obedecem apenas a si mesmos. O todo-poderoso, o ego inflado, infantilizado, é presa fácil de todas as legitimações da indústria cultural e da grande imprensa venal. Então, na opinião do autor, aqui a individualidade recua e dá grande força, não é? O que somos, o que sentimos, o que pensamos, nossos elementos morais, nossos desejos, o que fazemos com nossas vidas, tudo isso é derivado destas construções históricas, desses fatores que ele acaba de mencionar, e não de uma vontade pessoal nossa, de um crescimento pessoal nosso. Isso não. Isso é subserviente àqueles elementos outros. Então o autor coloca: não é apenas o sentimento que o indivíduo tem de si próprio que decorre da moralidade social dominante. Desta também depende o valor relativo que atribuímos aos outros. Ele diz que até os nossos casamentos, as nossas amizades, dependem desses elementos que ele cita, que são elementos construídos socialmente. Observem a força que ele confere à sociedade, não é, em detrimento do indivíduo. Os senhores estudam filosofia clínica. Em filosofia clínica, o que ocorre? Essa leitura, esse retrato existencial que ele esboça a partir dessa força histórica, que é isso que ele confere uma base categorial, não é, elementos sociais, históricos, que fazem o indivíduo ser aquilo que essas forças determinam, é o que encontramos em filosofia clínica? Os senhores verão que em alguns lugares e contextos, sim. Em alguns lugares e contextos, não. Em alguns lugares e contextos é muito diferente. O ser humano ultrapassa, transcende e modifica essas questões. Como, de certa forma, ele está fazendo ao fazer esse estudo, essa análise desses elementos. Antes de prosseguir, vou fazer uma breve parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que estudamos até aqui. Vou desligar o gravador. Prosseguindo então os trabalhos, após as considerações dos senhores, então, vejam o que estava acontecendo. O trabalho começa a ser valorizado, há uma mudança de perspectiva moral, historiográfica. Ele diz: além da valorização do trabalho útil e cotidiano, há no Ocidente outra fonte moral de origem histórica, que igualmente permeia todas as avaliações acerca de nós mesmos e do mundo. Trata-se do que se poderia chamar de expressivismo, ética da autenticidade. Ele fala de um ser humano sensível, né? Ele diz: além de produtivo, todo ser humano deve ser também consciente dos sentimentos e emoções que o tornam diferente dos outros. Ser autêntico é ter a capacidade de conhecer a si mesmo e ter a coragem de ser o que se é. Se antes os desejos eram o inimigo do espírito e da disciplina que asseguravam o controle e a repressão, agora devemos nos reconciliar com os nossos desejos e nos afetos, se quisermos nos tornar seres humanos completos. Imaginem a modificação de algo dessa natureza, não é? Antes a religião colocava o desejo como algo que deveria ser afastado, nocivo, ruim, não é, que não servia para a pessoa. E então, hoje, por exemplo, não é assim que isso funciona? Que os nossos desejos, o que a gente quer da vida, as construções, não há propriamente uma culpa nesses elementos, mas muito precisou acontecer. Olhem, nos próximos anos, com o advento das mídias, das pesquisas, dos acervos e do auxílio de computação e elementos cruzados, nós teremos muitos historiadores revisionistas. Alguns mostrarão que isso que o autor coloca aqui já havia até antes da Idade Média, mas era de uma outra forma, o desejo só não era manifestado. E aí um outro dirá que não era bem assim. Nós teremos aí uma onda de revisionismo para todo lado, com concepções as mais impressionantes. É uma parte provável das conversações que virão aí no futuro muito próximo. e que já se anuncia, não é? Bem, mas vamos prosseguir. O autor então nos diz, se antes, ele dá um exemplo, né? Por exemplo, se antes o impulso sexual tinha de ser controlado, reprimido pelo espírito, agora ele deve ser o fundamento do mundo afetivo, sempre singular, de cada indivíduo. Antes, tidas como perigosas, incontroláveis, as paixões são agora renomeadas como sentimentos e elevadas a um patamar no qual unem e não mais separam o corpo e o espírito. Ah, que é um parecer muito dos nossos dias, não é? Lembra muito os autores dos nossos dias. Antigamente, o homem médio, típico, ele olhava e sabia que o corpo está aqui, a alma, o espírito transcendem, estão lá em outra parte, vão para outra parte, se unem ao corpo. Não era uma concepção tão usual e cotidiana como hoje nós temos que o corpo e a alma estão todos juntos, há esse elemento holístico, tudo integrado, não é? Assim como hoje para nós é perfeitamente factível. Aí ele prossegue dizendo que essa revolução da sensibilidade, do expressivismo, também nasceu na classe média. Não na dos artesãos e comerciantes do século XVI e XVII, como no caso da dignidade do trabalho produtivo, mas na classe média letrada dos artistas e intelectuais do século XVIII e XIX. O expressivismo é tardio e surge como crítica ao conteúdo unilateral produtivista instrumental do mundo do trabalho. A ideia subjacente é de que todos os seres humanos são mais complexos e sofisticados do que as produtivas e ordeiras formigas e abelhas. A vida bem vivida deve ser ter o complemento de uma vida emocional e sentimental rica, que é sempre ou deve ser única e intransferível. O que acham que ele quer dizer com tudo isso? Que nesse momento que você sente, o que você pensa que é e tudo surgiu agora, é uma conquista sua? Não. Para este autor, José Souza, isso é uma conquista histórica de sociedades inteiras, de épocas inteiras que chegam a nós e nos dão isso como um elemento. Nós achamos, muitos podem achar que é uma construção deles, particular e única, mas isso tudo remonta a esses fatores. Ele diz, hoje em dia, se perguntarmos a qualquer pessoa o que considera mais importante, a resposta provável será felicidade no trabalho e na família. Mais uma vez, isso não caiu do céu, nem foi inventado pelo ego inflado de ninguém. É o resultado de um aprendizado histórico, moral, social. Bem, ele faz aqui inúmeros aprofundamentos, mostrando como a partir daí nós chegamos ao elemento interno, a essa questão, a essa noção da individualidade, né? Como isso vai se instituir dentro de cada pessoa. Ele escreve assim, ó, a fonte da moralidade muda em cada um dos casos. Ele diz que há uma série de encontros e desencontros nesses elementos, né, que ele diz, o expressivismo contradiz a dignidade do trabalhador útil. E se a dignidade do trabalhador, do trabalho útil, é uma mensagem que começa a se universalizar no século XVI de Lutero, o expressivismo é uma realidade mais tardia, fruto do trabalho especulativo de elites intelectuais e artísticas. Bem, como conciliar isso? Como arrumar esses elementos? Uma das formas, vocês já viram, é como chega aos nossos dias, no qual você tem o trabalho, é útil, mas você também procura se realizar afetivamente, nos seus desejos e tudo. Às vezes há grandes conflitos nisso, dependendo do elemento religioso que vai entrar e de outras questões. Ele diz, a ética da autenticidade e do expressivismo defendem que o indivíduo e a vida humana são ou devem ser, mais do que a reprodução de um animal que trabalha para sobreviver materialmente. Como isso vai se ajeitar, hein, pessoal? Dentro de cada pessoa é matéria para vários aprofundamentos, né? Bom, aí ele diz que isso vem de essas duas leituras modernas sobre moral, né? Elas vêm de duas vertentes importantes do protestantismo. O primeiro é aquele chamado ascético, né, que tinha na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é a transformação da realidade exterior, né? Eu vou ler literalmente como ele coloca. Apresenta uma visão do indivíduo como instrumento de transformação da realidade exterior. Então, esse protestantismo ascético que tinha na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, muda a sua visão interior. E o mundo ali fora vai começar a mudar também. Claro que isso a partir dos elementos exteriores, né, gente? Quer dizer, o trabalho que é feito, os elementos que são feitos. Esse mundo interior, de certa maneira, aqui ele fica subordinado. Mas é através dessa vivência continuada que você vai alterar ali depois o elemento externo. E isso só vai funcionar se você mudar lá a realidade exterior. Aí ele coloca como era o outro modo de protestantismo, que era aquele feito na Alemanha, na Europa Central, lá para cima, na Escandinávia também. Ele diz, percebe o vínculo religioso, antes como um sentimento íntimo no coração de cada um, e só depois como realização do mundo exterior. Ou seja, aqui há uma introspecção muito forte desse elemento, né? O mero fato de que nos percebemos como possuindo algo dentro de nós, uma dimensão subjetiva só nossa, e que não se confunde com o mundo social ou com o mundo objetivo fora de nós, foi uma construção histórica e contingente tardia em comparação com a revalorização do trabalho produtivo. Aqui ele está tratando sempre e cada vez mais profundamente do que Weber nos coloca e atualiza esses elementos. Ele diz que se nós, para podermos avançar esse entendimento desse processo, essa ideia, desse elemento cotidiano, institucional, isso é decisivo para a gente poder aprofundar os estudos aqui. Por favor, anotem agora o que ele vem. É uma das partes nevrálgicas da obra. No Brasil, vejam, agora ele sai desse elemento historiográfico europeu, norte-americano e vem diretamente para nós. No Brasil, ainda nós nos pensamos como um país católico e ibérico, nos opondo aos Estados Unidos como um país protestante, como se tais distinções fizessem sentido. E ainda se recorre a esse procedimento pré-científico para afirmar a superioridade e inferioridade de um e de outro, não só em termos econômicos, também em termos morais. A vira-latice brasileira sobrevive por conta dessa visão míope e rasteira do mundo, reproduzida por universidades, escolas, TVs e jornais. Bem, é uma crítica contundente, aguda, não é? Inclusive há muitos dos nossos pesquisadores importantes que colaboraram para a formação do pensamento brasileiro. Vamos colocar, como filósofos clínicos que somos, que este é mais um retrato, como nós tivemos Aleijadinho retratando o nosso país, Portinari retratando o nosso país, Jorge Amado na literatura retratando o nosso país, Caetano Veloso na música. Temos mais um olhar, não é um olhar intelectual, sobre a nossa formação, sobre a nossa identidade. Para ele, não muito da visão histórica, como vocês acabaram de ver, não apresenta fundamentos. Outros autores, no entanto, que estudamos, vocês viram durante o curso que para eles sim há um fundamento nessa distinção. Ele, logo em seguida, ele coloca: no caso brasileiro, o mito nacional é negativo, uma leitura vira-lata da sociedade, onde o brasileiro, em grande medida, devido à origem católica e ibérica, é percebido como inferior, dominado pelas emoções, animalizado, improdutivo, ignorante, além de moralmente corrupto. Vamos ver adiante que essas ideias não valem um tostão furado do ponto de vista científico, mas são convincentes, pois reproduzem a ideia de senso comum, segundo a qual a transmissão cultural se dá pelo sangue. Tal mito serve unicamente para legitimar interesses inconfessáveis, como, por exemplo, a rapina das riquezas nacionais, sob a alegação de que, para evitar o controle de políticos corruptos, é melhor entregar os nossos recursos naturais aos americanos, europeus honestos. É precisamente isso, apesar de ser absurdo, tolo, ridículo, que está acontecendo com o nosso petróleo, com a nossa maior empresa brasileira, a Petrobras. A crítica desse culturalismo conservador, mero revestimento de interesses econômicos inconfessáveis de uma elite de rapina, não implica negar a relevância da dimensão cultural e simbólica, desde que bem compreendida. Bem, nessa crítica social, que ora se aproxima, ora se afasta de alguns autores, vemos aqui várias aproximações e afastamentos, como, por exemplo, em Darcy Ribeiro, não é? E algumas diferenciações aqui notáveis, aliás, de perspectiva. Mais adiante, o autor nos diz: não apenas a percepção do amor e da vida familiar sofreu uma mudança drástica por causa do expansivismo, a própria ideia de trabalho produtivo também mudou. No século XVIII começam as críticas ao trabalho igual e repetitivo, como sendo indigno da grandeza humana. É importante eu ler esse trecho inteiro. Mudou. No século XVIII, então, tal como a vida sentimental, igualmente o trabalho tem de fazer sentido e, portanto, exibir um componente de prazer e de autossatisfação e não apenas de obrigação. Em vários países, depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira geração de jovens com acesso à educação de qualidade vai ser o grande suporte social dessa ideia. Na França, esses jovens quase conseguem derrubar o poder instituído quando se unem a 7 milhões de trabalhadores em greve. Ele está mostrando inequivocamente o desenvolvimento desses processos. Quer dizer, o trabalho primeiro deixou de ser aquele elemento ligado aos servos, aos escravos. Gradativamente evoluiu e agora chegou num ponto em que muitas pessoas não querem apenas o trabalho como sustento, como elemento de dignidade, querem também o prazer no trabalho, querem que seja gratificante o trabalho. E ele diz: e é então que o capitalismo se dá conta de que gerou seu maior inimigo, não mais a União Soviética. O inimigo está em casa, os filhos que se revoltam contra o mundo bem comportado. Do que ele está falando? Vamos acompanhá-lo? Vamos ver o que ele está colocando com isso? Ele diz assim: o capitalismo financeiro, essa etapa do capitalismo que se impõe globalmente a partir da década de 80, vai utilizar toda a semântica e vocabulário do expressivismo lá da década de 60 para produzir a versão turbinada do domínio do capital. Exploração, ele vai explicar o que é isso. A exploração máxima dos trabalhadores por meio da promessa expressivista de criatividade, invenção, solidariedade, mas agora dentro da própria empresa. Parece ironia, mas é a pura verdade. Tudo o que foi inventado nos últimos 200 anos, em termos de reflexão crítica e de luta política radical da contracultura, acabou engolido pelo capitalismo, mastigado e depois colocado de volta em outros termos e com outros objetivos. Aqui ele coloca dois pontos. Qual é isso? O que é isso? O lucro máximo e infinito. Vou repetir. O lucro máximo e infinito. A criatividade deixa de ser a invenção radical de uma vida nova e agora é utilizada a favor da maior lucratividade empresarial. Como nas empresas esses fins já são dados, maximizar o lucro no mercado, tudo se torna meio e instrumento para esse objetivo. Observem, por favor, meus queridos colegas, como o autor coloca o paradoxo que surge, não é? O trabalho era para gerar prazer, agora havia revoluções estudantis e tudo, todo mundo pedindo enquanto isso acontecia, se formava dentro de casa um inimigo terrível, né? Um inimigo que dizia, não senhor, a ideia é o lucro máximo, até onde se puder. E a empresa, então, as empresas, né, as indústrias são canalizadas para isso. Elas querem, de fato, isso. Esse é o fim último. Elas olham para isso, não é? E tudo que tiver no caminho é canalizado para esse fim. Eis aí o inimigo terrível que se formou a partir dessa construção. E aí ele fala que, olhem o que acontece, entre outras coisas. O terreno estava ganho para a redefinição da criatividade como gestão de pessoas para fins empresariais, da originalidade como meio de produção de problemas corporativos, da solidariedade como trabalho em equipe para maior produtividade organizacional, enfim, para fazer os trabalhadores se verem não como explorados, mas como colaboradores e empresários de si mesmos. É assim que muitos se consideram agora, nesse momento, hoje. Somente deste modo podem ser super explorados a tal ponto que não mais separam o tempo de trabalho do de lazer e ficam à disposição via celular o tempo todo e ainda se acham muito importantes e felizes com esta nova servidão. Está aí o ponto a que chegamos, não é? Segundo o autor. Não, esses trabalhadores não se acham mais agora como se viam antes, não é? E é assim que eles podem ser explorados muito mais, porque eles não, nem sabem que estão sendo explorados, segundo o autor. E ele, então, conclui, essa reconstrução das nossas bases morais é, portanto, fundamental. Sem percebê-las adequadamente, imaginamos que nosso comportamento é motivado apenas por estímulos pragmáticos, como dinheiro e poder. E ele fala que aqueles que acham que são independentes, que são autônomos, que são livres, ele diz, o ego mais frágil e inseguro é bem aquele que precisa se pensar como mais forte e mais capaz. E onde isso se reflete com maior profundidade? Onde isso é mais visível? Não é? Onde isso é mais acentuado? Na classe média, segundo o autor. É ali que se vê, é uma leitura bem aprofundada de Max Weber. Mas os senhores têm formação em várias áreas, área médica, filosófica, em pedagogia, em teologia e outras áreas. Eu vos pergunto, não poderíamos fazer uma análise, como o Jessé Souza está fazendo, a partir de outras premissas e bases que nos levariam a conclusões bem diferenciadas? Querem ver uma delas? Um historiador partindo de outro ponto de vista, não mais Assim como Jessé Souza deixou a economia, o fator financeiro de lado, ok? Ainda que ele traga todo o tempo esse fator, ele o deixou de lado como base para uma avaliação social. Poderíamos fazer leituras diferenciadas. Por exemplo, se você partir do pressuposto do que historiograficamente se tinha e se possuía como acesso, não econômico, não político, não religioso, mas do que o ser humano poderia ter acesso como construção de ideias. Em nenhum momento na história da humanidade nós tivemos o que temos agora. Um garoto no metrô, com seu iPhone, com seu celular, ele acessa o mundo, ideias de todas as ordens, princípios, conhecimentos. Muitas vezes de maneira completamente displicente, desorganizada e problemática, outras vezes de maneira a aprofundar determinados elementos, e vendo o mundo daí se desconstrói muitas coisas, muitos elementos escravocratas, muitos elementos de subordinação e tantos outros se desfazem a partir daí, fazendo um ultrapassar dos elementos sociais, historiográficos, por um salto. Por um salto. Num dos livros que nós estudamos lá na semana de estudos, o Feynman, um dos físicos renomados que eu levei para. Ele estava contando a perplexidade que houve no mundo científico e propriamente na física, quando um deles anunciou: olha, o elétron pulou de camada. E nesse pulo que ele deu, nós não sabemos o que acontece, porque ele desaparece e reaparece. Não é? Como isso se faz, não sabemos. O famoso salto quântico, que origina todo um estudo novo dentro da física, que renova uma série de elementos, pois isso não é improvável que possa eventualmente acontecer em outras áreas, como na própria área social historiográfica. O que estamos vendo em termos de sociedade, de mídia, de acesso à cultura, informação e outros elementos, pode propiciar um salto social no qual muitos elementos escravocratas, existenciais, possam ser tidos de outra forma e redistribuições inéditas aconteçam. Isso seria uma outra maneira de ler outras questões, outros enfoques. Não estaria mais certo ou mais errado em relação ao que o Jessé Souza está colocando. Seria mais uma leitura. Em filosofia clínica, quando nós nos deparamos com a classe média no espelho, nós vamos indagar qual é o espelho, não é? Entre outras perguntas que faremos: qual é o espelho? O que está se passando? Não é? Bem, vou fazer mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos até aqui antes de eu prosseguir. Vou desligar o gravador. Prosseguindo então, agora para a parte final dos nossos trabalhos. O Jessé Souza então coloca agora o cerne desse retrato que ele coloca de como nos tornamos o que nesse momento somos, classe média brasileira. Ele diz: como a interpretação humana do mundo é sempre moral, ou seja, sempre decorrente de uma noção implícita ou explícita de virtude, do bem, da boa vida, o predomínio do dinheiro e do poder puro e simples pressupõe uma colonização da esfera moral. Num processo similar ao da colonização pelo capitalismo financeiro da semântica da linguagem ética, da autenticidade, do expressionismo. Os donos do dinheiro e do poder não podem simplesmente dizer ao restante da sociedade: dois pontos. Nosso intuito é deixar vocês, otários, sem propriedade, sem poder, apenas com a roupa do corpo, trabalhando nas condições mais favoráveis. Fecha aspas, não é assim que acontece. Caso contrário, teríamos revolta, revolução. Não há dominação de poucos sobre muitos sem o recurso à mentira, ao engano. Em consequência, a opressão precisa ser moralizada, difundindo-se a ilusão de que o interesse do dominado é levado em conta e, mais importante, convencendo-o de que a própria dominação é para seu bem. O resultado é a difusão da crença de que existem pessoas do bem de um lado e as pessoas do mal lá do outro lado. Este é o mundo das novelas, dos romances best-sellers, recheados de clichês, dos telejornais da Rede Globo, dos programas de rádio patrocinados por bancos, etc. Na realidade, não existem pessoas que incorporam unicamente a virtude absoluta ou o mal absoluto. Algumas podem ser muito boas e outras muito más. Porém, daí ele fala que cada um de nós tem mesclas dessas coisas, desses elementos. Mais adiante, o Jessé Souza coloca então que com essa descoberta da sensibilidade nós fizemos esse avanço ao individualismo, né? Só que essa ambiguidade que se instituiu fez com que esses elementos morais alcançassem um fator muito alto, supremo em todos esses problemas. Ele diz, o decisivo aqui é constatar a forma pela qual se dá a legitimação e justificação dos princípios injustos da classe média e da elite, em detrimento das classes populares, seja de trabalhadores, de marginalizados. A superioridade das classes do privilégio positivo, herdada do berço, não precisa estar escrita na lei jurídica, pois está inscrita em todo nosso comportamento prático, corriqueiro. Ele cita como exemplo o sonho da criança de ter um Nike, um iPhone, não é? Coisas da nossa classe média. Ele então nos diz, as classes médias no Brasil usam de subterfúgio semelhante ao das classes médias de outros países, invalidando a sociologia do planeta, verde, amarelo, corrupto por natureza, que herdamos dos nossos, entre aspas, pensadores. A forma de exercício do privilégio é semelhante. Para mim, ao contrário, o ponto a ser explicado para se entender a singularidade brasileira, mesmo quando não compreendia o fenômeno teoricamente, ou seja, não identificava a forma com que se produzia, nem tinha a oportunidade de comprová-lo empiricamente, minha intuição de brasileiro me dizia que não havia nada mais importante para entender o país no modo mais profundo do que compreender a eternização entre nós de uma parcela marginalizada da população. Muito bem. Eu vou prosseguir, depois eu faço comentários sobre isso. Jessé Souza diz, é essa ralé de marginalizados abaixo da classe trabalhadora que, sobre outra forma, dá continuidade à sociedade escravocrata do passado. Portanto, o meu desafio era entender, sob uma forma moderna e não mais pela simples cor da pele, por que existe nesse país uma quantidade tão grande de pessoas desafortunadas, abandonadas, humilhadas? Para mim, descobrir isso era a chave para a compreensão da sociedade brasileira como um todo. Observe, então, o elemento fundamental da pesquisa do Jessé Souza, não é? Ele diz que isso explicaria para ele os outros elementos, capitalismo industrial, os elementos da nossa sociedade, que ele chama sociabilidade violenta, bárbara, sádica, patológica e repugnante. Palavras do autor. Então ele nos diz assim, isso é uma característica muito nossa, segundo Jessé Souza, nossa brasileira. Nós construímos isso, estes novos escravos. E ele diz, como se constrói a ralé de novos escravos e de que modo isso explica boa parte do comportamento de nossa classe média? Vou repetir, ok? Como se constrói a ralé de novos escravos e de que modo isso explica boa parte do comportamento da nossa classe média? Aqui, o essencial é constatar o papel do conhecimento como um capital tão importante para o funcionamento do capitalismo quanto o próprio capital econômico. Sem esse aspecto, o capitalismo perde a vantagem comparativa diante de outros sistemas econômicos. A incompreensão. Ele diz que a incompreensão disso vai nos condenar a uma interpretação redutora, não é? E economicista do capital, do capitalismo, tal como fazem os liberais, que reduzem a classe social, a faixa de renda, ou ainda, como alguns marxistas, que levam em conta apenas a ação do capital econômico. Por favor, anotem o que segue agora, é a parte final do nosso trabalho, quando ele faz essas identificações. Vou, por questão de tempo, eu vou resumir. Cheguei, já fiz as anotações todas. Então, o Jessé Souza, na conclusão desta parte do retrato, ele coloca assim: como é a classe dos marginalizados que herda o abandono, o esquecimento, o ódio, a humilhação e o desprezo cotidianos que se dirigiam antes ao escravo, tudo para ela, essa classe, vai ser mais difícil. Em vez de ajudar, de ajuda ou reparação do que lhe foi retirado com violência, ela é ainda humilhada e vítima do mesmo sadismo e prazer na humilhação que animava os senhores brancos contra os negros no Brasil escravocrata. Uma das consequências é a dificuldade para essas pessoas formarem famílias, pois a tradição nessa classe é a ausência de família, dificultada no escravismo e depois reproduzida pela socialização familiar precária, uma vez que os pais não podem dar aos filhos o que nunca tiveram. Os filhos da classe média já entram como vencedores no sistema escolar, ao passo que os filhos da classe dos marginalizados chegam como perdedores. A exploração econômica do trabalho barato permite à classe média não só roubar o tempo da ralé dos novos escravos, ocupados com funções repetitivas, desgastantes do serviço doméstico e do serviço pesado e perigoso em geral, como usá-lo depois em tarefas mais bem pagas, mas para benefício próprio. Essa opressão de classe nunca é notada quando definimos as classes apenas em função de níveis diferenciais de rendas, como se relações de dominação e subordinação que se estabelecem entre elas não fossem um aspecto decisivo para entender como os indivíduos de cada uma se comportam com os outros. O que está em jogo nessas relações é uma luta de classes muito singular, entre uma que tem tudo e outra que não tem nada. O que está em jogo, na verdade, é uma covarde opressão de classe que tende a se eternizar. Num país de passado escravocrata como o nosso, esse tipo de dominação nunca é apenas de caráter econômico. A esse aspecto econômico, se soma o sadismo presente no cerne de toda a sociedade fundada no trabalho escravo. Ninguém escraviza o outro sem ao mesmo tempo negar-lhe a humanidade. Muito, bastante contundente essa parte. Já vimos em outros autores, não é? Comentários similares. E vocês compreendem. A partir da maneira como dividimos, teremos classes mais, classes menos e outros elementos. A classe média brasileira, continua o autor, herda o abuso e o sadismo de seus avós. E um dos motivos para isso é que nossa inteligência, cooptada e colonizada, nem sequer percebe a escravidão como a nossa semente social mais importante. Outras sociedades, como a francesa, após a Comuna de Paris, em 1871, decidiram incluir, por meio do sistema escolar republicano, a parcela de sua população abandonada à própria sorte ou azar. A inclusão dos humilhados sempre é uma decisão política e moral, e nunca consequência apenas do desenvolvimento econômico, como se vê no Brasil. Entre nós, a elite e a classe média preferem ignorar essa situação secular e continuar explorando e humilhando os mais frágeis. A causa de todos os golpes de Estado, em especial o de 2016, nunca teve nada a ver com corrupção. Apenas a suposta corrupção petista incomoda a classe média e não a de outros partidos, mesmo quando provocada em gravações exibidas na TV? Alguém viu a classe média em massa nas ruas protestando contra a corrupção de partidos da elite? Nunca vi ninguém mostrar sua revolta nas ruas pela corrupção por todos sabida, por exemplo, do PSDB. E você, leitor ou leitora, já viu? Então, engraçado ele colocando isso. Um dos argumentos que eu vi um jovem colocar foi que nesses debates, né, que se vê nas mídias, foi que não havia esse tipo de coisa porque já se esperava de outros partidos a corrupção, mas o PT se imaginava que não, que não haveria lá corrupção, o que gerou um movimento muito forte, né, de uma das explicações, mas claro, né, o argumento do autor aqui é bem diferente. E ele diz, então vamos ter a coragem de assumir que o que de fato incomoda a classe média escandalizada não é e nunca foi a corrupção. Agora, ele diz assim ao final, vamos falar do que afasta das classes médias em países moral e politicamente mais desenvolvidos. Bem, ele coloca que nós somos filhos, de fato, de instituições concretas e não de ideias supostamente transmitidas no DNA. Isso é pseudociência e boa parte da nossa ignorância a respeito de nós mesmos advém dessas bobagens pré-científicas. No Brasil, a instituição que influenciou todas as outras foi a escravidão. Como sistema econômico e social, o escravismo jamais existiu em Portugal. A escravidão, portanto, é brasileiríssima. É nossa verdadeira herança, visível, em primeiro lugar, na família precária da ralé de nossos escravos. Ele botou entre aspas isso. Que nossa sociedade vem reproduzindo há 500 anos, agravada pelo sadismo e perversidade das classes privilegiadas. O relacionamento dessas classes com os marginalizados é a forma especificamente moderna que a herança escravocrata, intocada no seu núcleo patológico, assume entre nós. Para mim, que venho trabalhando neste tema teórica e empiricamente desde muito tempo, tudo o que nos marca mais acentuadamente tem a ver com a abissal distância entre as classes sociais. Tanto a distância absurda entre as classes do privilégio e as classes populares, quanto à perpetuação de uma legião de oprimidos, desprezados, esquecidos, que perfazem pelo menos mais de um terço da população e funcionam entre nós como uma casta de intocáveis. Todas as questões centrais do desenvolvimento econômico, político, social brasileiro têm origem nessa distância, nessa marginalização gigantesca, e nada tem a ver com as balelas e mentiras de patrimonialismo, gentinho brasileiro e nosso corrupto povo ou preguiçoso. Ou seja, este elemento escravocrata, esse escravismo que para o autor nunca houve em Portugal, que é nosso, é brasileiro, é que deve ser enfrentado com coragem porque é dele que deriva praticamente o que temos vivido neste momento. Eis o retrato da classe média no espelho, por Jessé Souza, numa síntese, claro, dessa obra que eu recomendo a leitura para que vocês possam aprofundar os trabalhos, os estudos em torno dela. Vou desligar o gravador para ouvir dos senhores as considerações finais, reflexões sobre o trabalho que fizemos hoje aqui.